13 horas em Portugal, em Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, é meio-dia em Cabo Verde. São 14 em Angola, 15 em Moçambique e na África do Sul. Vamos então para as notícias da RDP África com Gael Castro.
Na Guiné-Bissau, Alberto Nambeia foi reconduzido na presidência do Partido da Renovação Social. A União Europeia vai, à semelhança da CDAO, aplicar sanções à junta militar do Mali. A cooperação entre a África e a União Europeia vai conhecer um novo alento com a assinatura este ano do acordo pós-Cotonou. O PRS da Guiné-Bissau tem um novo líder. Alberto Nambeia foi reeleito esta madrugada no 6º Congresso do Partido da Renovação Social, como relata a correspondente Fátima Tchumacamara.
Sem surpresa, Alberto Nambeia conseguiu arrecadar 404 votos num universo de 806 votantes. Ao todo, eram 10 candidatos à corrida da presidência do PRS. E na madrugada, dois candidatos, neste caso Aladji Sonko e Ribana Nantec, desistiram a favor do presidente cessante do PRS, Alberto Nambeia, que acabou de ser reeleito neste 6º Congresso do Partido de Renovação Social. Um congresso muito renhido, porque a maioria dos candidatos entendeu que Alberto Nambeia, devido ao seu estado de saúde, não estaria em condições de fazer face aos desafios que impõe o Partido de Renovação Social. Aliás, a esposa do líder que fundou esta formação política, neste caso a esposa do Dr. Kumbayala, já veio a público a fazer críticas a Alberto Nambeia e tendo como base o estado de saúde desse líder. Elizabeth Yalá tinha pedido aos militantes e simpatizantes do PRS mudança da direção da formação política devido ao estado de saúde de Alberto Nambeia.
Mesmo assim, foi mesmo Alberto Nambeia que foi reeleito esta madrugada como presidente do Partido da Renovação Social. Sob liderança francesa, a União Europeia vai impor sanções em linha com as vigorosas medidas económicas e diplomáticas decididas pelos líderes da África Ocidental para sancionar a intenção da junta de permanecer no poder no Mali. A garantia foi dada hoje pelo chefe de política externa do Bloco Europeu, Josep Borrell, após uma reunião dos ministros da Defesa em Brest, Paulo Borges.
Está dado o sim. O Bloco Europeu vai adotar as sanções impostas ao Mali pela CDAO. Decisão tomada hoje na cidade de Brest durante a reunião informal dos ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros da Europa. E o chefe da diplomacia, Josep Borrell, já justificou o risco da situação no país se deteriorar. É evidente. A CDAO decretou no domingo o encerramento das fronteiras com o Mali e um embargo comercial e financeiro, uma forma de sancionar duramente o plano da junta de continuar a liderar o país durante os próximos anos, em vez de, como previsto, organizar eleições presidenciais e legislativas. Na terça-feira, a junta pediu aos malianos que se manifestassem, já amanhã, contra estas sanções e diz que está aberta ao diálogo. A situação no Mali e no Sahel é agora já um assunto africano e europeu, disse o ministro francês. Já não é um assunto meramente franco-maliano, já que 10 países europeus participam no grupo de forças especiais Takuba, destacadas por iniciativa francesa. O presidente Emmanuel Macron realçou anteontem que França e a União Europeia apoiaram as sanções sem precedentes tomadas no domingo pelos líderes da CDAO contra a junta governante no Mali e abriram caminho para sanções europeias. Em retaliação, o líder da junta decretou o fecho de fronteiras terrestres e aéreas, o que complica a circulação de voos militares franceses e das Nações Unidas.
A União Europeia segue assim o exemplo da CDAO e vai adotar o mesmo tipo de sanções contra a junta militar no poder no Mali. O ministro dos Negócios Estrangeiros togolês, Robert Dussey, acredita que o chamado acordo pós-Cotonou, previsto para ser assinado este ano, vai estabelecer um quadro realista de cooperação entre África e a União Europeia. João Costa Dias.
O novo acordo, que vai estabelecer uma relação sem precedentes entre África e o Bloco Europeu, tem a vantagem de ser muito ambicioso. Além de providenciar um quadro de cooperação realista no futuro, considera o titular dos negócios estrangeiros do Togo. O acordo, vincou Robert Diussé, é um verdadeiro progresso e permite ser otimistas quanto ao futuro das relações entre África e Europa. Diussé, que foi negociador-chefe do grupo de 79 países de África, Caraíbas e Pacífico para a nova parceria ACP-União Europeia pós-Cotonou 2020, falava ontem num colóquio organizado pelo Centro de Estudos Chatham House, intitulado O Futuro das Relações África-União Europeia, Restauração da Dinâmica para uma Parceria Eficaz. O acordo que rege as relações União Europeia-ACP deveria terminar em 2020. O novo Acordo Quadro das Relações entre a União Europeia e África, Caraíbas e Pacífico para os próximos 20 anos teve as negociações concluídas em abril sob a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia no primeiro semestre de 2021, mas ainda não foi ratificado. O acordo cobre 6 áreas principais: crescimento económico sustentável e inclusivo, desenvolvimento humano e social, sustentabilidade ambiental e alterações climáticas, paz e segurança, direitos humanos, democracia e governação e migrações e mobilidade. Estas áreas de cooperação, realçou Diussé, estão bem alinhadas com a Agenda 2063 da União Africana, o lançamento da Zona de Comércio Livre Continental Africana e a Estratégia Comum África-União Europeia, adotada em 2007.
O acordo pós-Cotonou previsto para ser assinado este ano não tem um fundo de financiamento específico, pelo que, na opinião do ministro togolês dos negócios estrangeiros, vai permitir a ambas as partes irem além da dimensão tradicional do desenvolvimento, concentrando-se em interesses e aspirações comuns a nível local, nacional, regional e internacional. Milhares de manifestantes responderam presente ao apelo dos ativistas sudaneses que apelaram à realização de protestos hoje para exigir o fim do regime militar. As forças de segurança sudanesas estão a recorrer a granadas de gás lacrimogéneo para afastar os manifestantes anti-golpe militar do Palácio Presidencial em Khartoum. Um cartaz partilhado nas redes sociais pela Associação de Profissionais Sudaneses, o grupo que mobilizou os protestos contra o ex-presidente Omar al-Bashir, insta os sudaneses a participarem nas manifestações que chamam a Marcha dos Milhões. 8 estados, incluindo o Irão, Sudão e a Venezuela, perderam o direito de votar na Organização das Nações Unidas face ao acumular de dívidas ao organismo, anunciou o secretário-geral António Guterres aos membros da Assembleia Geral. O artigo prevê suspensão do direito de voto na Assembleia Geral para qualquer país cujo montante em atraso é igual ou superior à contribuição devida nos últimos 2 anos civis. Se o incumprimento se dever a circunstâncias alheias à sua vontade, um Estado referido no artigo 19 pode, no entanto, manter o seu direito de voto. É o caso este ano para as Comores, São Tomé e Príncipe e Somália, especificou ainda o secretário-geral das Nações Unidas. Foi condenado em tribunal por crimes contra a humanidade um antigo coronel dos serviços de informações do regime sírio. Estava a enfrentar um julgamento na Alemanha. O homem era acusado de matar dezenas de pessoas e de torturar milhares durante a guerra civil na Síria entre 2011 e 2012. Agora chega o verdicto. Neste aqui é Teresa Correia, o primeiro processo judicial no mundo relacionado com abusos cometidos pelo regime de Bashar al-Assad.
A sentença foi proferida em árabe. O coronel do antigo regime sírio permaneceu impassível, sem revelar qualquer emoção, conta o correspondente da agência noticiosa France Presse. O militar de Bashar al-Assad foi condenado à prisão perpétua por um tribunal alemão. Ele era acusado de crimes contra a humanidade. O tribunal deu comprovada a responsabilidade do coronel na morte de 27 prisioneiros e na tortura de milhares de sírios detidos num centro de detenção secreto na Síria. Síria. Ao longo dos 2 anos do processo judicial, o militar sírio nunca falou. Logo no início, os advogados leram uma declaração a negar as acusações. Agora, em janeiro, repetiram a leitura da declaração de inocência. O tribunal ouviu vítimas, organizações humanitárias e viu cerca de 50 fotografias a documentarem a tortura. Ao abrigo da competência universal para crimes muito graves, o tribunal alemão condenou agora o coronel sírio, 58 anos, à prisão perpétua.
Assim, uma condenação inédita, já que este é o primeiro processo judicial no mundo relacionado com abusos cometidos pelo regime de Bashar al-Assad. Hoje, em Lisboa, é lançada a 2ª edição do livro de João Noel Gonçalves, Economia e Poder no Atlântico Sul, do Capitão Gonçalves Zarco ao Capitão Jair Bolsonaro, um título pleno de significado, explica o autor.
Os símbolos do Capitão Gonçalves Zarco e do Capitão Jair Bolsonaro representam exatamente 2 momentos históricos, não é? Que é a abertura do Atlântico Sul e o Atlântico Sul como ele está atualmente. Bom, quando ele abriu, abriu nas condições em que a gente sabe, as condições históricas que a gente sabe, e houve uma importância muito grande para a Ilha da Madeira, que acabou por funcionar como uma espécie de laboratório para as futuras colónias, sobretudo portuguesas, mas espanholas também, em toda a região, tanto do lado sul-americano quanto do lado africano. Quanto ao símbolo Jair Bolsonaro, significa então um autoritarismo que tem vindo a aparecer ultimamente na região, com apoio até de uma parte da sociedade. De maneira que isto contrapõe-se, pois, a lutas democráticas. Estamos a falar do ponto de vista institucional, que condiciona a vida económica.
São pequenas pistas para a leitura deste livro de José Gonçalves, analista panafricano, colaborador desde a primeira hora da RDP África, que aqui assina como João Noel Gonçalves. A 2ª edição deste livro tem um capítulo sobre os impactos da pandemia. A sessão de lançamento está marcada para as 16h na Biblioteca dos Corcheus, em Alvalade.